proposta de lei número 36 do Governo. Reforça as penalizações decorrentes das infrações. Despeço-me da Sra. Secretária de Estado. Bom fim de semana. Srs. Deputados, vou-lhe dar a palavra à Sra. Secretária de Estado da Mobilidade para fazer a sua intervenção inicial, para a qual dispõe de 7 minutos.
Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados...
Só um minuto, Sr. Deputado de Estado. Sim, é só para dar tempo para as bancadas fazerem a sua mobilidade. Peço então aos Srs. Deputados, favor, de darem condições para a audição. Faça o Sr. Deputado de Estado.
Mais uma vez, obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia. Uma das prioridades deste Governo é continuar a trabalhar para fazer uma oferta de qualidade com transportes públicos seguros para todos os cidadãos. E a proposta de lei que hoje apresentamos nesta Casa tem esse mesmo objetivo. Apresentamos esta proposta de lei em linha e no cumprimento do que foram as recomendações técnicas da Agência Ferroviária Europeia, a ERA, e do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes em Aeronaves e Acidentes Ferroviários, SPIAF, em prol do desenvolvimento de um espaço ferroviário único, europeu e seguro. Fazemo-lo integrando as alterações propostas num único diploma, com o propósito de simplificar, unificar e integrar a produção legislativa nesta matéria. Os diplomas em revisão são o Decreto-Lei nº 85/2020, de 13 de outubro, que transpôs parcialmente a Diretiva da União Europeia 2016/798 do Parlamento Europeu do Conselho de 11 de maio sobre segurança ferroviária. E a Lei nº 16/2011, de 3 de maio, alterada pelo Decreto-Lei nº 138/2015, de 30 de julho, que aprovou o regime de certificação dos maquinistas de locomotivas e comboios do sistema ferroviário, que transpôs a Diretiva nº 2007/59 da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro. A proposta de diploma, agora em apreço, faz 13 alterações. Destacamos duas referentes ao Decreto-Lei 85/2020, que acabei de referir, e a primeira alteração é a clarificação de procedimentos e competências das autoridades de segurança, nomeadamente a Agência Ferroviária Europeia e da Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, IMT, Instituto da Mobilidade dos Transportes. A segunda alteração, ainda referente ao Decreto-Lei 85/2020, é uma alteração ao quadro contra-ordem nacional e uma atualização das taxas devidas ao IMT. É a própria Agência Ferroviária Europeia, ERA, que aponta a falta de autonomia e de poderes efetivos da Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, IMT. Com a aprovação desta proposta de lei, Portugal deixa de ter o quadro contra-ordem nacional mais leve e mais baixo da Europa. O escalonamento dos valores das coimas foi definido em função do nível de gravidade e respeita o princípio da proporcionalidade, situação que no regime em vigor não se verifica. No regime em vigor, a coima mais elevada oscila entre os 10 mil euros e um máximo de 44.892 mil euros. A presente proposta de lei propõe que as contraordenações muito graves sejam punidas com coimas de 100 mil a 500 mil euros. Estamos a falar, por exemplo, de realização de transporte ferroviário sem certificado de segurança ou com o certificado de segurança caducado ou sem autorização de segurança, no caso do gestor de infraestrutura, ou com esta autorização caducada. O que vem reforçar o poder fiscalizador e sancionatório do IMT enquanto Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária. Da mesma forma, são atualizadas as taxas devidas ao IMT no âmbito das competências adquiridas ao abrigo do 4º pacote ferroviário, conforme explanado no anexo desta proposta de lei. Senhoras e senhores deputados, a terceira alteração que trazemos para a vossa apreciação contempla uma alteração à Lei 16/2011. Finalmente, esta proposta de lei vem também regular, ex novo, o exercício de funções sob influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas e respectiva fiscalização, definindo regras para o seu controlo, fiscalização e as entidades respectivas para fazer estas competências. E aqui a opção do Governo foi seguir a recomendação número 10 de 2021 do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, em que era referido inclusivamente para se terem atenção às práticas seguidas na indústria dos transportes, pelo que deverá ser fixado legalmente um teor máximo de alcoolemia no sangue de 0,2 gramas por litro, como existe noutros modos de transporte. Permitam-me aqui acrescentar que estamos a falar de fixar legalmente o limite máximo permitido, uma vez que os regulamentos internos de vários operadores ferroviários e do gestor de infraestrutura já têm este limite em vigor e é aplicável a todos os seus trabalhadores da empresa, independentemente da sua função. A CP, por exemplo, sendo a maior operadora nacional ferroviária, já tem previsto no seu regulamento interno, desde abril de 2021, este mesmo limite máximo. O que fazemos agora, com esta proposta, é colocar em texto de lei e harmonizar este valor entre os diferentes operadores ferroviários e o gestor da infraestrutura do setor ferroviário nacional para o exercício da função de condução. Senhoras e senhores deputados, com esta proposta de lei, simplificamos, unificamos e atualizamos os mecanismos de segurança do transporte ferroviário, reforçando o respeito e a confiança nos profissionais do setor ferroviário em Portugal, a quem endereço os meus cumprimentos, pois acreditamos que são um dos principais interessados na medida em que esta proposta de lei lhes vai trazer maior proteção e segurança. Julgamos por isso, senhoras e senhores deputados, que estão reunidas as condições para uma aprovação consensual do diploma, disse.
Obrigado. Senhor Deputado, está, tem três pedidos de esclarecimento. Deduzo que, pelo tempo que tem, que o Governo responde a todos ao mesmo tempo, se assim o desejar fazer. E, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio para o pedido de esclarecimento. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Hoje discutimos uma proposta que visa reforçar a segurança ferroviária em Portugal. Esta proposta transpõe uma diretiva europeia que visa uniformizar as regras de segurança ferroviária nos vários Estados-membros da União Europeia e, embora tenhamos registado uma redução significativa de acidentes ferroviários, nós entendemos e concordamos que o Governo queira ir para além das estatísticas. Queremos um país cada vez mais seguro em que os acidentes ferroviários sejam praticamente inexistentes. E a aposta na ferrovia tem que ser uma aposta clara. E nesse sentido tem que haver um reforço da modernização das infraestruturas e esse reforço da modernização passa seguramente pelo reforço da segurança de todos os agentes envolvidos, desde logo os passageiros, os trabalhadores, não esquecendo, evidentemente, os maquinistas. Sabemos que os maquinistas estão na linha da frente da operação ferroviária e que enfrentam desafios diários. E sabemos também que as principais causas de acidente passam, desde logo, por atropelamentos, na via, passam por incidentes nas passagens de nível e passam também por colisões com objetos. E por isso nós concordamos que o foco do Governo seja a melhoria das infraestruturas, passando necessariamente pela proteção dos profissionais deste setor que fazem o sistema ferroviário funcionar. E tinha duas perguntas para lhe fazer. A primeira, em que medida é que a transposição da diretiva e as alterações que são feitas à lei reforçam efetivamente a segurança ferroviária em Portugal e, em particular, a segurança dos maquinistas? E, em segundo lugar, sendo esta a segunda pergunta, sendo esta uma diretiva de 2016, o que terá levado esta diretiva a ser só transposta integralmente para o ordenamento jurídico português no ano de 2024? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, PCP. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. A questão que queremos colocar é se o Governo já pediu desculpa aos maquinistas pela forma como o Sr. Ministro Leitão Amaro os insultou quando, ao apresentar publicamente a aprovação em Conselho de Ministros desta proposta de lei, fez uma associação entre o consumo de álcool e os acidentes ferroviários, quando, na verdade, não há um único caso de acidente ferroviário que tenha sido motivado por consumo de álcool pelos maquinistas, mas por outras causas, como seja suicídios ou como seja problemas relacionados com as infraestruturas ferroviárias. Ora, não ouvimos o Governo fazendo nenhum pedido de desculpas aos maquinistas pela forma como na praça pública eles foram responsabilizados por esses acidentes, como que insinuando que esses acidentes eram motivados a consumo de álcool pelos maquinistas, o que aliás motivou uma reação indignada por parte dos próprios, e devemos dizer que essa indignação é perfeitamente justificada. Não ouvimos até agora da parte do Governo nenhum pedido de desculpa e pensávamos que este momento da apresentação dessa proposta de lei na Assembleia da República seria um momento adequado para o fazer. Ora, como a Sra. Secretária de Estado ainda dispõe de algum tempo, se não agora, pelo menos no encerramento deste debate, a pergunta é se tenciona, em nome do Governo, pedir desculpa aos maquinistas portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Luísa Ariosa, chega. 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, desde que somos uma república socialista, numa União Europeia globalista, passamos a vida a estender a mão como pedintes. Portugal tem linha férrea há mais de 150 anos e bom vinho há mais de 800. Este projeto de lei quer agravar as molduras penais dos maquinistas. Está sustentado em estatísticas relativas ao nosso país ou apenas em estatísticas da União Europeia? Em Portugal existem casos que justifiquem este agravamento ou são apenas diretivas externas? Desde o Tratado de Maastricht, os federalistas ganharam terreno e assistimos à perda progressiva da soberania dos Estados. Quem ganha com esta mudança são os países europeus, os grandes países europeus, e quem perde, os pequenos países com economias débeis, que até o pouco que têm lhes será tirado. Cerca de 80% das nossas leis já são emanadas da União Europeia, mesmo que muitas vezes sejam inconstitucionais. Aos poucos, Portugal vai perdendo a sua soberania, como idealizou Monnet no início do projeto europeu. Caminhamos para o abismo de uma Europa federalista. E, parafraseando Adriano de Moreira, temos assistido à construção furtiva dos Estados Unidos da Europa. A esquerda europeia aprovou leis para proteger os consumidores de substâncias psicotrópicas, como também a esquerda em Portugal queria fazer aprovar. E agora vem a Europa dizer que estes produtos põem em risco a vida dos que viajam pacificamente de comboio, correndo assim atrás do prejuízo, não é? Pois é, é que a falta de responsabilização começa nas crianças e nos jovens nas escolas, onde tudo é permitido. A escola engana-os, dando-lhes um diploma de uma falta de independência que poderá não chegar. Os governos europeus deixaram de estar ao serviço do povo. Este projeto de lei imposto pela União Europeia mostra o estado de degradação a que a Europa chegou, disse: